Senador, nós preparamos, em conjunto com o movimento sindical e a representação dos aposentados, um texto, não precisaria de uma constituição, seria um texto de lei ordinária, definindo isso. Esse texto, inclusive, consenso dentro do grupo de trabalho, seria um caminho para garantir que as renúncias as renúncias tributárias não iriam impactar a Previdência. É um texto que é comum acordo entre o Ministério da Previdência.
Se puder deixar uma cópia na comissão, ou mandar para a comissão no momento adequado, eu agradeço.
Será um prazer, senador. Então, nesse gráfico, nós vemos a evolução das despesas da Previdência em percentual do PIB. Então, nós verificamos que até 2028 não teremos uma aceleração muito grande. Hoje, nós temos uma despesa em torno de 7% do PIB. Passaríamos para 8% em 2028, nada exagerado. Porém, a partir daí, começa a haver uma aceleração maior em função do envelhecimento da população e chegaremos a 12,5% do PIB em 2050. Não chega a ser explosivo, como algumas pessoas colocam, mas é um número elevado, nós vamos aumentar consideravelmente em relação ao padrão atual e precisamos preparar a Previdência para que, nesse momento em que tenha um gasto mais elevado, ela não tenha problemas de financiamento. Pode passar próximo. Então, em relação ao fator previdenciário, já adiantei algumas coisas, alguns números. O brasileiro, ele se aposenta comparativamente com qualquer outro país numa idade muito, muito baixa. O fator previdenciário foi criado com o intuito de estimular o trabalhador a adiar a aposentadoria, só que, como eu já tinha falado, ele não conseguiu cumprir o seu objetivo. O que o fator previdenciário faz é reduzir o valor do benefício. Ele não adiou em nada a aposentadoria, o brasileiro continua se aposentando jovem, só que recebendo uma aposentadoria menor. E quando ele, de fato, precisa exclusivamente, depende exclusivamente daquele benefício, ele realmente não atende às suas necessidades, porque ele vai ganhar menos do que o que ganhava quando estava trabalhando. Esse é um problema e nós buscamos alternativas ao fator previdenciário, não consideramos o fator previdenciário uma política pública boa, ela é ruim para o trabalhador. Então, se é ruim para o trabalhador, é ruim para o país. Porém, ela traz uma economia para a Previdência. Independente da economia que traga para a Previdência, nós temos que pensar no futuro. Uma Previdência com a população envelhecida não será sustentável no futuro com o brasileiro se aposentando em média a 53 anos. Então, nós temos que pensar em alternativas. Temos que tirar o fator sim, mas colocar alternativas que venham a cumprir o papel que ele deveria cumprir e não cumpriu, que é fazer com que o brasileiro se aposente um pouco mais tarde. São várias alternativas que existem. Temos que discutir com a sociedade, via diálogo social, encontrar a melhor alternativa, seja uma idade mínima, seja um aumento no tempo de contribuição, seja um misto dos dois, que é o que o fator 85-95 traz. Então, são alternativas que devem ser discutidas. Na nossa visão, o fator tem que sair, mas ele não pode sair sozinho, porque nós estaremos criando um problema para o futuro da Previdência. Pode passar a próxima. Apenas um número sobre o impacto até hoje do fator previdenciário em termos de redução de despesas da Previdência. Até 2010, tínhamos 31 bilhões. Esse valor vai crescendo ano a ano, porque cada vez temos mais trabalhadores aposentados que estão sob efeito do fator previdenciário. Porque o fator previdenciário, uma vez que ele foi aplicado, ele vai ser recebido pelo resto da vida, inclusive pelo pensionista. Então, a nossa estimativa para 2011 é de um impacto de 9 bilhões do fator previdenciário e para 2012 de 12 bilhões e meio. Então, é um impacto bem relevante que a cada ano vai aumentando mais. E nós temos que buscar alternativas, eu diria, não tão pelo impacto, porque uma política pública não pode ter o foco apenas no impacto financeiro. Nós não podemos ser irresponsáveis, temos que olhar o impacto financeiro. mas em função da sustentabilidade futura da Previdência, em função dessa mudança no perfil etário que eu coloquei no slide anterior. Pode passar ao próximo. Passando agora para a questão da desaposentação, independente da questão de mérito, a desaposentação ela tem um impacto considerável na Previdência. A nossa estimativa foi de um impacto anual de em torno de 2,8 bilhões, um impacto que vai crescendo também ano a ano, da mesma forma que o fator previdenciário, e um impacto de longo prazo, considerando todo o período em que o trabalhador aposentado e os seus pensionistas vão receber, de 49 bilhões. Esse impacto de longo prazo é desde o momento em que foi feita a desaposentação até o fim do benefício daqueles que fizeram a desaposentação. Mas, mais uma vez, independente da questão do impacto, nós vemos dois problemas com a desaposentação. Um primeiro, que mais nos preocupa, é o funcionamento do INSS. Com a desaposentação, todo o ganho que se teve de qualidade no serviço do INSS, a gente corre um risco enorme de perder em função da demanda enorme de trabalho que vai se ter no INSS. Por exemplo, todo mês, é possível que todo mês o trabalhador vá ao INSS, aquele que está no mercado de trabalho, vá ao INSS buscar a revisão do seu benefício. Isso vai causar uma enorme procura ao INSS e, além de problemas de sistema, que é o de menos, mas a dificuldade de atendimento, isso vai causar um aumento enorme no volume do atendimento do INSS, é algo que nos preocupa muito.
Deixa eu fazer
muito.
Uma pergunta para ajudar todos. Esse direito da escolha da aposentadoria, que no fim é a mesma coisa, já é garantida para o servidor público e dá esse problema no serviço público?
Não, no serviço público tem uma diferença. Por quê? No serviço público, o servidor, ao se aposentar, ele não pode continuar trabalhando. A desaposentação, no caso do serviço público, é ele voltar ao trabalho. Ele não... Isso, a reversão seria a mesma coisa, né? Seria o equivalente à desaposentação, a reversão. Isso. Ele volta ao trabalho e deixa de receber o benefício de aposentadoria. Então, não é algo que vai ocorrer com frequência. É, diferente do conceito de desaposentação ele se aposentou e continuou trabalhando. Na iniciativa privada, isso é possível. E aí, ele continua trabalhando e, ao continuar trabalhando, ele vai contribuir mais e essa contribuição adicional pode levar ao valor do benefício dele a aumentar e, seguramente, vai fazer com que ele, ao estar trabalhando mais, o fator previdenciário dele seja menor.
Sim, mas então, na legalização, porque eu defendo a desaposentadoria naturalmente, as perguntas para mim são importantes, porque é um debate que eu vou travar aqui no Senado. Mas, naturalmente, ele vai fazer somente uma vez. Ele não vai poder fazer a todo minuto, toda hora, a todo ano. Será uma única vez, no momento que ele entender que ele contribuiu. Digamos que fique o fator previdenciário, né? E ele tem que contribuir para ganhar a integralidade até, digamos, em meio de mais 5 anos, com o novo emprego que ele adquiriu ou onde ele continua. Ele fará uma única vez, vai ter a integralidade e vai continuar daí tocando a sua vida.
Pela discussão que está hoje no Supremo, o direito de fazer a desaposentação, se for concedido, o trabalhador pode fazer quantas vezes ele quiser. Ele tem uma contribuição adicional, ele pode refazer o cálculo de aposentadoria dele. Então, ele pode fazer até mensalmente.
Mas isso pode ser regulamentado.
Sim, aí seria uma lei, né?
Tudo bem. Então, a lei nós temos aqui no Congresso. Então, na lei, eu regulamento que ele pode pedir a desaposentadoria e um novo cálculo uma vez. Isso pode ser feito. Daí resolve o problema da burocracia, no caso.
Sim, em relação ao INSS, sim, resolveria o problema do INSS.
Tá bom.
O outro problema que eu vejo em relação à desaposentação é que ela é injusta com aquele trabalhador que esperou o tempo do fator. Porque, veja bem, o trabalhador que fizer a desaposentação, vamos dizer que ele se aposentou nessa média de 53 anos de idade. Ele se aposentou e trabalhou, vamos dizer, mais 6 anos, É, e ao trabalhar mais esses 6 anos, ele faz uma única desaposentação e aí passa a receber a integralidade do valor. Durante esses 6 anos, ele contribuiu com algo em torno, vamos somar a contribuição dele, do empregador, algo em torno de 33%, e recebeu um benefício, vamos considerar que ele teve em média 30% de desconto, de 70%. Ou seja, ele recebeu durante esse período mais do que ele contribuiu. Enquanto aquele que esperou não recebeu nada e contribuiu da mesma forma que ele. Então, é injusto com quem esperou.
Por isso que essa matemática me leva onde eu quero chegar, que temos que acabar com o fator previdenciário.
Sem dúvida.
Aí resolve isso.
Sem dúvida, a solução realmente é acabar com o fator previdenciário e resolve esse problema de uma vez. Agora, se bem que mesmo acabando com o fator previdenciário, minimiza imensamente a questão da desaposentação. Por outro lado, ainda fica um problema menor, que é o fato do trabalhador aposentado, ele está contribuindo e não está havendo um retorno para ele disso. Essa é uma crítica que é feita pelos aposentados. O nosso sistema não é um sistema de capitalização, é um sistema de repartição simples, é um sistema solidário. Porém, a lei pode criar uma excepcionalização para o trabalhador aposentado, trabalhador que ele é aposentado e, ao mesmo tempo, está no mercado de trabalho. Então, de fato, hoje, esse trabalhador ele tem uma contribuição igual a qualquer outro e o benefício que ele tem é pequeno. Ele está contribuindo solidariamente para o sistema e nós podemos analisar e estamos discutindo com a representação dos aposentados algumas alternativas para que esse trabalhador aposentado ele tenha um benefício maior do que o que tem hoje, que também seria uma alternativa à desaposentação. Eu vejo essa discussão, juntamente com a discussão do fator previdenciário, como algo, do ponto de vista conceitual previdenciário, do ponto de vista do bem-estar do aposentado, alternativas mais interessantes do que a desaposentação. Bom, vamos passar ao próximo. Falando agora do aumento real. Então, analisando os índices de inflação, nós verificamos que o reajuste dos benefícios acima do salário mínimo foi maior do que a inflação, desde a implantação do Plano Real até hoje. Agora, deixando muito claro que os índices de inflação que nós temos, eles não medem exatamente o padrão de consumo do idoso. Nós não temos um índice que meça exatamente. O índice mais aproximado é o IPC-3I. Mas eu diria aproximado porque o padrão de consumo é um pouco, é de uma renda mais elevada do que a do idoso. E mesmo com esse indicador, há um ganho real menor do que o ganho real quando se compara com o INPC ou com o IPCA. Nós não fizemos um total porque esse índice ele não vem desde o início da série que nós fizemos, que foi após a implantação do real. Nós entendemos que o ideal seria ter um índice que fosse baseado no padrão de consumo do aposentado. Aliás, essa é uma discussão interessante que nós poderíamos ter aqui no Congresso, estamos tendo no governo e com os representantes dos aposentados. Bom, mas mesmo tendo essa convicção de que não temos clareza sobre o índice ser aplicável ou não, o IBGE entende que não haveria uma grande diferença, mas só saberemos isso quando a pesquisa for de fato feita, não haveria uma grande diferença entre o INPC e esse índice que me disse de fato o padrão de consumo dos aposentados. Pode passar ao próximo. Comparando com os trabalhadores na ativa, verificamos que houve um aumento nesse mesmo período dos benefícios acima do salário mínimo maior do que dos trabalhadores, tanto da iniciativa privada quanto servidores públicos. A linha verde é o aumento médio dos benefícios acima do salário mínimo. em azul dos servidores públicos e em vermelho dos trabalhadores formais da iniciativa privada. O amarelo é a média de todos os benefícios da Previdência Social. Então, ela está um pouco maior, por quê? Porque o salário mínimo aumentou mais do que a média. Então, o salário mínimo leva para cima.
O salário mínimo não está no gráfico.
Né? Não, o salário mínimo não está no gráfico. Está a soma de todos os benefícios, que dá maior do que aqueles que estão acima, em função do aumento do salário mínimo. Então, comparando com quem está no mercado formal, seja público, seja privado, o reajuste foi maior. Podemos passar ao próximo? Aqui um cálculo do impacto do aumento real. O aumento real, cada 1% de aumento real dos benefícios acima do salário mínimo para o ano 2012 dá um impacto de R$1.342.000,00. Então, na proposta dos aposentados de aumento de 80% do PIB, daria 6%, algo em torno de R$8 bilhões seria o impacto. Passar o próximo. 1,3 para cada 1%. Como seria 6%, daria R$8 bilhões.
1,3.
Aqui uma pesquisa que nós fizemos sobre a política de reajuste dos países, com base nas informações da Associação Internacional de Seguridade Social. Então, foram comparados 133 países, desses 133, 105 têm um critério específico de correção dos benefícios previdenciários. Desses, 75% são inflação ou aumento de salário, daí que há aqueles dois quadros que eu mostrei anteriormente. O Brasil está entre esses 75%. 5% é um misto de inflação com aumento do salário mínimo. E 20% são um conjunto de vários critérios. Entre esses 20%, um caso interessante é o da Argentina. A Argentina ele leva em conta uma série de critérios. Dentre esses critérios, ele considera o aumento na arrecadação previdenciária e das despesas previdenciárias. Ou seja, se o sistema previdenciário ele teve uma melhoria no seu resultado, distribui essa melhoria ou uma parcela dessa melhoria para os benefícios. É algo que nos parece uma ideia interessante, porque é sustentável do ponto de vista previdenciário de médio e longo prazo. Pode passar ao próximo. Então, apenas para concluir, apresentar aqui duas informações sobre os gastos do Brasil com pensão por morte. Por que isso? Na nossa avaliação, o Brasil gasta pouco hoje com aposentadorias. O fator previdenciário leva o valor da aposentadoria para baixo. Vem, senador. Então,
o senador
Cacildo Maldana, que é um grande defensor dos aposentados, inclusive autor de um projeto que vai nessa linha que nós estamos discutindo, alternativo à desaposentação, e que traz benefícios para o aposentado que está no mercado de trabalho. Bom, está falando sobre os gastos. Então, o Brasil ele gasta relativamente pouco com aposentadoria. Em grande parte disso, em função do fator previdenciário. Em parte, em função do Brasil ainda ser um país relativamente jovem, como nós vimos na pirâmide etária brasileira. Mas o Brasil gasta muito com pensão por morte. Esse quadro é uma evolução de 2001 até 2010 em bilhões de reais, quanto nós gastamos com pensão por morte. Pode passar o próximo quadro? Esse é uma comparação, o quanto nós gastamos em percentual do PIB comparado a outros países. Então, por exemplo, nós gastamos muito mais com pensões do que Bélgica, Itália, Portugal, França, Japão, Suíça. Países que têm um estado de bem-estar social muito mais consolidado que o Brasil e, principalmente, que tem uma população idosa, em termos proporcionais, muito maior do que a do Brasil. Então, apenas para reflexão, tem algo diferente no Brasil em relação aos outros países na relação entre aposentadorias e pensões por morte.
Nós é que gastamos mais, é isso?
Nós gastamos muito mais que países, né, muito mais envelhecidos que o Brasil com pensão por morte, mas gastamos muito menos com aposentadoria.